O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, está com um novo comando desde 1º de janeiro de 2025. Em entrevista para a Rádio Agerte, o presidente Marcelo Matias falou de diversos temas de interesse da categoria e da saúde pública. Abordou primeiro mais um desafio seu na presidência da entidade dos médicos.
Sempre é um desafio porque a saúde é o assunto mais importante para a população e a condição da medicina hoje é uma condição que eu defino como de guerra, seja pelas faculdades de medicina, pelo exercício ilegal da profissão, seja pela fragilidade dos contratos, seja pela crise de financiamento do sistema público e privado, nós estamos numa situação de crise muito grande para a medicina. Portanto, é um desafio muito grande, mas é um desafio que a gente tem força e treinamento de muitos anos, justamente para poder, da melhor forma possível, trabalhar pelos médicos. E a gente fala uma coisa totalmente verdadeira: quando os médicos têm uma boa condição de trabalho, a saúde é melhor. Portanto, a gente defende os médicos para lhe defender, que está nos ouvindo. Porque, afinal de contas, se o seu médico tiver uma boa condição, você vai ter acesso a uma boa saúde.
Falando em subfinanciamento, a gente nota nos hospitais, principalmente nos maiores, que eles sobrevivem os seus investimentos à base de emendas parlamentares.
Essa é a prova clara e irrefutável de que o financiamento do Sistema Único de Saúde, primordialmente, ele é insuficiente e inadequado. Se o financiamento fosse correto, se o custo do hospital fosse pago pela sua produção e pelas AHs, ele nunca precisaria de emendas parlamentares. Portanto, justamente a fragilidade do financiamento, que não tem exatamente um cálculo atuarial e que não considera que a inflação em saúde é mais alta do que a inflação global e cujos recursos para financiamento são desproporcionais em relação ao PIB do país ou ao faturamento em impostos e sim proporcionais ao custo em termos de usabilidade do sistema e, portanto, cálculo atuarial e idade da população, justamente por isso se cria uma subfinanciamento para os hospitais que passam a depender de outros mecanismos como o da emenda parlamentar para sobreviver. No meu entender, essa é a prova da falência do financiamento e não uma solução. Ela é uma coisa que faz com que as cidades tenham que recorrer aos seus deputados e senadores, quando o correto seria ter um financiamento adequado que desse para executar as ações necessárias para aquela população. Até porque o artigo 196 da Constituição Federal diz que saúde é um direito da população e um dever do Estado. Só que eu reconheço claramente que gestores de hospitais, especialmente hospitais subfinanciados do Sistema Único de Saúde em todo o nosso Estado, talvez não tenham condições, sem as emendas ou sem outros tipos de artifícios, a manter as suas contas em dia. E justamente por isso, nós temos um sistema em crise.
O senhor pretende retomar o trabalho em favor da carreira do médico no serviço público equivalente às carreiras jurídicas?
Esse é um projeto que já existe no Congresso Nacional. Estivemos conversando com o deputado Osmar Terra, que foi um dos primeiros que fez um plano de carreira no município de Santa Rosa sobre esse assunto, e certamente será foco muito grande da nossa futura gestão, que assumimos hoje, porque afinal de contas essa é a solução para regionalização e para interiorização do médico. Se a gente tiver um plano de carreira com progressão, com estabilidade, com segurança para o médico, não tenha dúvida alguma que haverá médico para os rincões mais distantes do nosso estado.
E como o senhor vê a abertura de novas faculdades de medicina aqui no Rio Grande do Sul? Cada mês se anunciam novas?
Essa é uma das coisas mais graves e subavaliadas da história da medicina. As pessoas que fazem um raciocínio demasiado simplório, elas imaginam que mais faculdades, mais médicos, mais assistência resolveu o problema de saúde. Não há nada mais distante da realidade do que isso. Na prática, o que a gente vê é uma abertura, especialmente nos últimos anos, de um conjunto grande de faculdades, muito mais por ordens judiciais do que por necessidades, sem uma vinculação precisa em relação às capacidades que essa faculdade precisa oferecer para os seus alunos e sempre com preços astronômicos que fazem com que o aluno recém-formado muitas vezes tenha dívidas realmente muito altas. Um número maior de médicos formados por faculdades com uma condição menor, sem um número de residências médicas suficientes para garantir a formação e capacitação desse médico nas especialidades especialidades, produzirá uma massa de médicos com uma formação de menor qualidade. E isso é muito claro em termos de saúde. Quanto menor for a qualidade do médico, quanto menos ele tiver acesso à capacitação contínua, quanto menos ele puder investir no seu próprio ensino, porque ele talvez esteja ganhando menos e talvez ele esteja pagando dívidas da faculdade que ele fez, pior vai ser o acesso à população, à saúde da população. Então, justamente por isso, é fundamental que nós estabeleçamos necessidades e pré-requisitos para abertura e manutenção de vagas em faculdades de medicina. E isso tem muito mais a ver com a abertura de leitos em um hospital, com o número de professores por aluno, com o número de preceptores por aluno, com o número de residências médicas oferecidas, do que com o número de vagas. Hoje nós já temos no estado do Rio Grande do Sul sobra em vagas de medicina privadas sem condições adequadas. A tendência é se tornar cada vez mais grave. E, portanto, para a população que tem a ideia de que vai ter um acesso mais fácil, ela talvez tenha um acesso mais fácil a uma saúde de menor qualidade. Nós estamos fazendo o caminho oposto e o caminho errado. O Brasil hoje é o segundo país que tem mais faculdades de medicina. Rapidamente passaremos a Índia, que é um país que tem 5 vezes a população brasileira praticamente, e nós certamente não melhoramos os nossos índices globais de saúde com esse aumento do número de faculdades. O que nós precisamos é de um número que seja adequado, que forme bons médicos, de médicos que tenham condição de trabalho para exercer a saúde na plenitude. É isso que eu tenho certeza, que quando defendermos, a população vai estar ao nosso lado e os médicos vão se sentir representados.
Qual a sua expectativa com relação aos novos prefeitos?
O que eu gostaria é de lembrá-los que quando eles fizeram a campanha eleitoral, eles certamente falaram em saúde como uma das prioridades dos seus mandatos. O que eu quero é que eles cumpram, porque nós sabemos o seguinte, que saúde é muito bom para o discurso e muito caro para a execução. E eu quero que eles entendam que os compromissos por eles assumidos vão precisar ser cumpridos para que a população tenha acesso a uma saúde de qualidade. E eles vão contar com a nossa parceria na busca de recursos, mas também, eventualmente, com a nossa cobrança, porque essa é a função do sindicato médico.
E como é que está a relação com o IP?
O IP fez recentemente um reajuste totalmente insatisfatório nas tabelas, apenas alguns procedimentos e ainda em valores que não são os adequados. E nós faremos questão absoluta, inclusive, de criar dentro do sindicato uma comissão específica para lidar com o Instituto e vamos retornar ao Estado do Rio Grande do Sul para cobrar que o Estado cumpra a lei que ele mesmo promulgou, que era da necessidade de cálculo atuarial para a tabela do IP. Então nós sabemos que com a forma que o financiamento do IP hoje acontece, isso é impossível, mas cabe ao Estado mudar a legislação para garantir o financiamento do Instituto. E nós vamos buscar isso da melhor maneira possível.
Este foi o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, Simers, Marcelo Matias, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.